Hoje com a gente o médico especialista em neurologia, ele que é professor de neurologia da Unicesumar, Dr. Mauro Pedro da Cunha. Ele está com a gente mais uma vez, satisfação recebê-lo. Bom dia,
doutor. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos.
Doutor, a gente vai falar hoje sobre demência, a gente vai falar sobre uma doença que me parece que tem se discutido bastante, a doença de Alzheimer, é
Sim,
isso?
Sim, muito, muito, muito interessante.
Tem crescido o número de casos?
Tem, à medida que a população envelhece, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu o chamado fator Baby Boomer. As pessoas tinham mais filhos, né, a partir de um certo otimismo gerado pelo fim da Segunda Guerra, em 1945. Então, a população do Brasil e do mundo em geral, que era muito jovem, foi envelhecendo, e hoje no Brasil nós temos um número importante de pessoas já na faixa idosa. E como idade é um dos fatores, vamos dizer assim, mais preponderantes no risco de contrair a doença, evidentemente, quanto mais velha se tornar a nossa população, maior os números de casos irão aparecendo. Só para se ter uma ideia, na faixa dos 60 anos, 5% da população tem a doença. Na faixa dos 80, 20%. E quando passa dos 90 anos, 50% da população poderá ter a doença. Quer dizer, isso equivale...
Quando passa dos 90 anos,
um em cada dois velhinhos terá a doença. E interessante, para por aí. Não é, por exemplo, aos 100 anos todo mundo ter doença de Alzheimer.
Certo.
Quer dizer, não é uma...
Aí estabiliza, digamos.
Estabiliza, exatamente.
Em termos de estatística,
Quem não teve até lá já começa a melhorar, porque a taxa é impressionante, né? 50%, mas ela não aumenta, não é, vamos dizer assim, uma doença inexorável para todas as pessoas que ultrapassem 100 anos.
Que interessante isso. Bom, e essa doença que tem crescido, então, é uma doença que tem muito a ver com a idade. Mas existem casos...
Em pessoas mais jovens? Infelizmente, existem. Os casos das pessoas idosas, a partir dos 60 anos, é a maioria dos casos esporádicos. E os casos que acometem pessoas aos 50, às vezes até aos 40 e poucos anos, aos 50 e poucos anos, geralmente são casos de origem genética. Curiosamente, o primeiro caso, descrito pelo Dr. Alois Alzheimer, em 1907, era de uma mulher de 55 anos, quer dizer, uma mulher bastante jovem, né?
Principalmente para o padrão de hoje, né?
E ele, na época, mereceu muito esse título de doença de Alzheimer, porque ele, usando uma coloração de prata que estava recém-descoberta por Golgi, Ramon e Carral, identificou alterações patológicas típicas no cérebro das pessoas com essa doença. Durante algumas décadas, eu diria quase 5 décadas, ainda houve uma divisão artificial em demência pré-senil, que seriam aquelas que acometeriam as pessoas abaixo dos 55 anos, e demência senil, aquelas acima dos 60. Só lá pelo... Incrível, isso é muito novo. Nos anos 70, começou a se identificar que a doença era a mesma. Tá? Não importa se pegasse pessoa mais jovem ou mais idosa, era uma doença só. Já por volta, foi descrito em 1907, por volta de 1930, 40, um famoso psiquiatra, conhecido por todos os psiquiatras do mundo, Kraepelin, descreveu um caso e falou assim: essa aqui é a doença de Alzheimer, quer dizer, homenageando o colega que tinha descrito há 30 anos antes.
Então, o próprio nome que se dá à demência hoje...
É uma homenagem ao neuropatologista alemão.
E veio bem depois disso, ou seja...
Veio bem depois
na
disso.
Na literatura médica foi
Sim,
dado
ele escreveu
nome.
Em 1907 e passou a se chamar a partir de 1930, 40. Mas eu acho que um fator importante é que só nos 60, 70... Eu sou formado em 67, eu estudei demência pré-senil e senil, né? Hoje não existe mais. Todos os casos são doenças de Alzheimer, de início precoce, na maioria dos casos genética, e de início tardio, na maioria dos casos esporádica.
Muito bem. Bom, essa doença que tem crescido o número de casos, o senhor apontou que a partir dos 60 anos nós temos pelo menos 5% dessa população.
Isso, isso.
Essa doença apresenta geralmente que sintomas?
Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque as pessoas de mais idade começam a esquecer, têm muito medo, e olha, já estou com Alzheimer. E não é. Nós temos uma coisa muito mais benigna, chamada transtorno cognitivo leve, que é a perda de uma função cerebral, geralmente a memória recente. E essa perda de memória recente numa pessoa idosa, mas que, vamos dizer assim, tem a capacidade de realizar os atos da vida diária e os atos da vida civil, de modo muito claro, mexer com dinheiro, e se orientar espacialmente, ir até a farmácia, dirigir normalmente, gerir a família, organizar também a família psicologicamente. Ele é um indivíduo absolutamente normal. Ele tem um probleminha de memória associado à idade. Então, isso é transtorno cognitivo leve.
Tipo de esquecimento é normal.
Um tipo de esquecimento benigno. Já se observou, evidentemente, que esses casos podem permanecer com o transtorno cognitivo leve, mas alguns desses casos vão inaugurar o que mais adiante, daqui a 5, 10 anos, pode ser um caso de doença de Alzheimer. Então, transtorno cognitivo leve não é doença de Alzheimer, mas levanta a lebre de seguir esse paciente, vamos dizer assim, ao correr dos anos, para ver se não aparece uma outra área afetada. E aí sim, o conceito de demência é a afetação de pelo menos duas áreas cognitivas. Quer dizer, não pode ser só a memória, tá? A pessoa tem que ter alterações comportamentais importantes ou alterações da praxia, que é a capacidade de fazer atos motores encadeados, se vestir, por exemplo, a agnosia, reconhecer faces, reconhecer as pessoas. Então, só o déficit de memória isolado, não, mas déficit de memória, mais alterações da praxia, alterações do reconhecimento visual, auditivo, a capacidade das funções executivas, essas são muito importantes. É aquela flexibilidade mental que nos leva a organizar certos problemas que nós temos, a sequenciá-lo, até a flexibilização de procurar um caminho alternativo melhor, sempre para alcançar um objetivo. Então, as funções executivas que são de um lobo cerebral chamado lobo frontal, são muito afetadas. E os sintomas comportamentais também. Quer dizer, quando a pessoa tem deficiência de memória e tem muita irritabilidade, depressão, agressividade, etc., a gente já pode começar a formar um quadro clínico a partir desses sintomas que eu acabei de citar.
Muito bem. Então, a gente tem ali, só para a gente repetir para o ouvinte, aquele caso de um esquecimento, perdeu, não lembra onde colocou a chave, ou às vezes até esqueceu um compromisso, isso não pode ser caracterizado como uma demência.
Eu tenho sido procurado, inclusive, pelos jovens das faculdades, não pensando em Alzheimer, mas olha, eu estou com um sério problema de memória. Não. Na verdade,
isso às vezes tem a ver, no caso dos jovens, com foco mesmo, né?
Eu acho que essa vida corrida do mundo atual, né? Em que a gente fica ligado no celular, no computador, na TV e nas informações, nos amigos, é tanta informação, tanta coisa junto, ainda tem que estudar para a faculdade, tem que realizar tudo, a pessoa começa a desfocar um pouquinho. Eu acho que, de fato, talvez se a gente pudesse falar em alguma deficiência, algum, vamos dizer assim, ponto negativo da alta tecnologia que nós adquirimos com o celular, é hoje uma coisa lamentável que a gente vê em restaurantes da cidade, onde a família está reunida para almoçar e cada um teclando o seu celular. Ninguém interage mais, ninguém conversa. Quer dizer, isso é muito ruim para a nossa mente, né? Muito ruim.
É verdade?
Ah, claro. Se tem aquele lado positivo de você, por exemplo, uma criança de 4, 5, 6, 7 anos que vive no joguinho de computador, quer dizer, é um tipo de inteligência muito direcionada para rapidez.
Para agilidade.
Cadê a capacidade de ler um livro com calma, de ver um quadro? A gente, quando viaja para a Europa, a coisa que mais me impressiona, grupos de crianças de 5, 6 anos, 7 anos, tendo aula de pintura, vendo os pintores clássicos. Você imagina isso aqui no nosso Brasil?
Isso ajuda na concentração e numa outra forma de reflexão, inclusive, né?
Reflexão quanto à história, quanto à importância da arte, quanto à importância do lazer. Então, aí sim, depois nós vamos entrar nisso ao falar na prevenção.
Muito bem. Bom, quando a gente, então, está falando dos sintomas, a gente precisa associar esses esquecimentos...
Pelo menos duas áreas cognitivas. E interessante, essas duas áreas cognitivas têm que estar afetadas a ponto de interferir, de causar prejuízo na atividade social ou laboral da pessoa. E tem que partir de um ponto anterior melhor, tá? Quer dizer, a pessoa não pode estar sempre rebaixada. Ela tinha que estar num ponto alto e começar a perder esses níveis. Então, a partir de um determinado nível, ela começa a descer a ladeira. Então, descer a ladeira...
Dá para notar que houve mudanças...
Quer dizer, não é mais aquela mesma pessoa. Então, pelo menos duas funções cognitivas, de forma frequente, com frequência e intensidade, a interferir na vida laboral, quer dizer, no trabalho, ou na vida social do indivíduo.